Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa começando ao vivo, real, para você. Setembro chegou e a gente comemora o grande 7 de setembro com um grito de paz, independência, democracia e vida plena para todos os brasileiros e brasileiras. Luana, Larissa, Sabrina e eu recebemos hoje o nosso querido Padre Fábio de Mello. Uma alegria!
Maravilhoso! Amado!
Salve, Fábio!
Muito obrigado.
E a gente vai começar com um assunto que Larissa agora estava falando. Larissa estava muito séria, toda concentrada, falando muito difícil falar sobre ele, porque não é um assunto que a gente fale no dia a dia, porém ele é necessário. Setembro é o mês das flores e também o mês escolhido para a gente lembrar da importância dos cuidados com a saúde mental, um desafio constante em nossas vidas agitadas. O próximo dia 10 é Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O Brasil, antes mesmo da pandemia, lidera os rankings globais de depressão e ansiedade. Lidera é o número 1, tá, gente? Padre Fábio tem experiência sobre o assunto. Como é que foi conviver com a depressão e qual seria a maior dor dela?
Eu, primeiramente, eu precisei aprender a conviver com a melancolia. São processos muito parecidos, né? Mas melancolia não é patológica, não é um processo que precisa ser cuidado. Ele precisa ser assimilado, interpretado, faz parte da minha idiosincrasia ser melancólico. Só que eu tive fases suicidas, e muitas. A melancolia, em alguns momentos, ela foi extremamente penosa para mim, porque eu não sabia interpretar aquilo. Eu só percebia que existia uma sombra na minha forma de ver o mundo. E essa sombra continua até hoje. Eu nunca fui uma pessoa naturalmente feliz. O meu olhar sempre foi mais melancólico, mais tristonho. Eu tendo a ver as coisas com mais pessimismo. Mas ao longo da minha vida, eu fui interpretando isso como uma característica que não é um defeito.
Não.
É uma forma de ser.
É uma camada sua, que a gente vai falar daqui a pouco sobre justamente isso, mas é uma das camadas.
Mas chegou um momento em que a melancolia se tornou insuportável. E foi então que eu identifiquei que eu tinha um processo muito presente, um processo de adoecimento, que foi um resultado de minhas escolhas. Eu sempre digo que eu acabei dando ao meu corpo um cuidado muito diferente do que me pedia a alma. Eu tinha uma rotina extremamente difícil. Cheguei a fazer quase 28 shows por mês durante muitos anos e foi uma exposição muito maior do que eu dava conta de suportar. Eu acredito, eu tenho uma regra para...
Nessa fase, então, que você...
Na verdade, eu acredito que a depressão e também a síndrome do pânico, depois tudo junto, foi uma construção que eu não fui percebendo que estava acontecendo. Eu tive uma irmã que teve uma morte muito dolorosa, uma situação extremamente difícil em setembro. E em julho daquele outro ano, eu cheguei em Fortaleza, para um show, um evento grande que a gente tem lá, um Aleluia. Fiz o show, depois fiz uma sequência de 4 shows, e todos eles com muito medo de tudo, e sentindo que alguma coisa estava muito desorganizada. E quando eu entrei em casa, quando o carro que me levou em casa me deixou, que eu desci, que eu comecei a subir as escadas da minha casa, eu comecei a chorar. Fui chorando, 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 e aquilo foi evoluindo, e aquela semana foi a pior semana da minha vida, porque eu não sabia identificar o que estava acontecendo. Eu tinha medo de tudo, e uma tristeza que não tinha como ser acomodado dentro de mim. Foi então que eu identifiquei que existia algo muito sério acontecendo, procurei ajuda médica e fui diagnosticado com síndrome do pânico e depressão. Compreendi que, da mesma forma como eu preciso tomar um remédio para o coração, para pressão alta, o cérebro também precisa ser medicado, né? A gente tem muito preconceito com remédio psiquiátrico. Então, a gente não pode achar que ele é um remédio de louco. Não. A depressão é um processo químico que pode ser muitas vezes despertado por um estilo de vida ou por uma perda não elaborada, por um luto que não foi vivido. E eu tinha tudo isso. Eu tinha estilo de vida, né? E tinha perdas extremamente dolorosas que não foram devidamente elaboradas, porque eu não tive tempo.
Sim. Você não tinha tempo de...
Não tinha tempo de viver o luto.
De viver o luto.
Eu sepultei a minha irmã dois dias depois.
Junto com a depressão.
Estava no palco cantando.
Dois dias depois eu estava no palco cantando.
E eu imagino que você deva ter uma dor maior do peso do preconceito dos outros. Mas como assim um padre com depressão?
Ah, mas muito, muito. Mas é engraçado, Astrid, que desde o momento que eu fiquei público, que as pessoas começaram a me conhecer, eu não vesti um personagem. Eu sempre fui muito espontâneo, né? Fui muito verdadeiro, transparente. As pessoas diziam, eu era vaidoso, sou vaidoso. Uhum. Gosto de tomar banho, gosto de passar perfume, corto cabelo. Se isso é vaidade, eu sou, então. E quando eu apareci, eu fui muito interrogado acerca de uma série de coisas que a própria construção do padre na sociedade gerou aquelas perguntas para mim. Eu era um resultado daquilo que, de alguma forma, a gente, culturalmente, ao longo dos séculos, a gente foi colocando a figura do padre como uma pessoa muito sisuda, muito pronta, que vai ao velório para dar uma palavra de consolo. Eu nunca nem dei conta disso. Às vezes eu ia a um velório e eu chorava mais que os familiares. Então, eu nunca tive muito essa coisa de ser pronto. E nunca fiz questão de me mostrar pronto para nada. Sou um homem miserável, que erro o tempo todo e, às vezes, erro de forma muito cruel. Faço o oposto do que eu gostaria de fazer, caio nas ciladas do meu temperamento, sou vítima do meu temperamento, sou vítima da minha falta de inteligência, da minha falta de lucidez. Então, estava tudo certo. No momento que eu precisei dizer, gente, não quero viver, eu me lembro que eu fui ao bispo, eu sou muito impetuoso, né? E a primeira coisa que eu quis foi me livrar de todas as minhas responsabilidade como padre. E o Dom Wilson me recebeu, eu chorei muito na frente dele, eu falei, eu não quero mais continuar, eu não tenho condições de continuar, eu quero morrer, eu não quero viver, então eu quero que o senhor me dispense hoje. E ele foi muito sábio, ele falou assim, você tem todo o direito de querer desistir, de sentir tudo que você está sentindo, mas dê um tempo para que essa resposta seja mais consciente. E ele tem razão, né? Eu acho que nos extremos da alegria ou da tristeza, a gente não deveria tomar nenhuma decisão importante.
Teria que calmar, né?
Você falou sobre coisas que eu acho bem importantes, assim. Uma é o preconceito sobre falar sobre a depressão, né? Que a gente ainda existe muito. Uhum. Sinto que as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre o assunto. Eu vi uma frase no filme do Coringa uma vez que eu achei me marcou muito, né? Que ele falava, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você haja como se você não tivesse. Uhum. E isso é muito sofrido, né? Muito dolorido. E você falou sobre tristeza e depressão. Eu vi uma coisa migrando, assim, né? Uhum. Porque a tristeza, ela existe um motivo para você estar triste, né? Uhum. Você sabe por que você está triste. Então, você entende, você sofre por aquilo e vai sempre ali revisitando aquele motivo. A depressão é a tristeza que se instaura, né? A tristeza que chega e fica e se aposta e começa a te impedir de fazer as coisas. Eu vi uma vez um depoimento de uma menina em depressão que ela falou, eu não tenho desejo de tirar a minha vida, eu tenho desejo de nunca ter existido. E isso foi muito profundo para mim. No livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, ele fala também, se o coração pudesse pensar, ele pararia.
Então... Mas, Larissa, isso que você está dizendo é muito confuso na cabeça das pessoas.
Sim.
Às vezes a gente quer medicar a tristeza, mas não sabe medicar a depressão.
Sim.
Tristeza não tem que ser medicada.
Isso.
Tristeza faz parte da vida.
Da vida.
É processo inerente da condição humana. Eu me entristeço, todo dia não, mas de vez em quando eu me entristeço. E eu não preciso tomar um remédio para isso.
Exato.
Mas quando você percebe que a tristeza, ela se estende, ela não passa, ela já virou quase que uma rotina para você, então está na hora de pedir ajuda. Porque é aí que a gente cai.
Isso também que eu ia falar, que essa, para mim, o primeiro passo para você se curar e acessar um.
Mas tem muita gente que tem vergonha.
É esse reconhecimento e querer ajuda, né? Que às vezes você não consegue acessar a pessoa, trazer a pessoa para o processo de cura. Então, querer ajuda, identificar que tem, é importante. E as pessoas que estão em volta, acolher sem cobrar uma melhora rápida, né? Porque às vezes a depressão, como você falou, é uma coisa que não é pontual, é um estado, é um sintoma de uma outra questão, uma outra doença mental. Então, não cobrar.
Acolher, ouvir, mas não ficar cobrando uma melhora. Mas o que eu percebo também é que essa psicofobia, esse preconceito que tem em cima da depressão, acaba causando das pessoas não se abrirem, não procurarem ajuda, não falar. Eu tive uma depressão pós-parto. E eu fiquei durante um bom tempo na cama também, assim. E eu me culpei muito por estar com depressão. Eu me culpava por estar com... Porque no início falava, ah, baby blues, é normal. Todo mundo falava pra mim, é normal. Só que eu me culpava porque eu falava assim, caramba, eu tô com minha filha do meu lado. Como que eu tô chorando sem parar? Eu tenho que cuidar dela. Tipo, e eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia melhorar e todo mundo tentando me ajudar. Eu não conseguia receber ninguém. Eu tentei todo mundo segurar de todo jeito as pessoas para não entrarem no meu quarto. E aí falam que a depressão pós-parto tem a mãe que algumas abandonam, não querem ver a criança. E tem outras que parecem uma leoa. Eu parecia uma doida, uma leoa, que eu ficava assim em cima da Zoe. Aí alguém ia pegar, eu ficava assim, ah, toma cuidado, ah, põe a... Naquela época, eu pedi para as pessoas colocarem máscara.
Ainda colocarem... não era nem pandemia.
Não, muito antes. Colocar máscara, eu fiz uma lista. Mas eu fiquei... E eu não entendia.
E você dividiu isso publicamente?
Eu nunca dividi. Eu não dividi isso publicamente. Eu falei que eu senti isso. Mas eu continuei, mesmo com esse sentimento, eu continuei a minha vida. Eu voltei a trabalhar. Mas eu não voltei a sentir a força que eu tinha. Eu demorei para voltar a passar essa melancolia, essa tristeza, a depressão, sabe? Por isso que eu acho assim que também tem esse lado que a gente já acha que a depressão, a pessoa fica na cama deitada. Eu fiquei 20 dias, um mês, dois, um mês eu fiquei. Mas tem também a pessoa que está com a depressão e ela se levanta e continua...
Tenta viver.
Tenta, né?
E um perigo que tem também é da pessoa que pede ajuda e as pessoas em volta minimizam, né? Minimiza. Não dão importância, não dão atenção.
Manda a gente viajar.
Exatamente.
Para fazer
agora,
alguma coisa que você gosta.
E tem uma coisa que são, as variações, né, desses transtornos psicológicos e psíquicos, porque temos muitos outros, né? Que não só a depressão, mas eu comecei a perceber, quando chegou esse assunto que a gente ia debater hoje, eu estava num momento de começar a me entender alguns sinais que eu estava sentindo no meu corpo e que não eram comuns para mim, sabe? Então, eu comecei a sentir uma determinada angústia e que, quando eu falei para minha terapeuta, ela perguntou, mas me explica melhor, o que é essa angústia? Eu falei, não sei. É uma angústia. Eu estou sentindo como se meu corpo estivesse todo tremendo por dentro, internamente. E eu, que sou uma pessoa super emotiva, eu choro, galera que sabe, eu choro por qualquer coisa. Choro por tristeza, choro por alegria, choro por raiva. Eu não estava conseguindo chorar. E uma coisa que eu comecei a me questionar, e que aí eu te trago essa pergunta, inclusive, padre, é porque eu sou uma mulher de muita fé, eu sou sacerdotisa de Umbanda, eu sigo a minha religião com bastante afinco, eu tenho uma equipe, né? A minha família é um grupo de apoio de verdade, eu sou uma pessoa extremamente alegre, estou super feliz com o meu trabalho, num dos meus melhores momentos profissionais, e eu comecei a questionar a minha própria fé.
Claro.
Porque você começa a se perguntar assim, será que eu tenho fé suficiente? Porque você acaba associando uma coisa à outra, né? Você acha que um transtorno como ansiedade, depressão, burnout, que podem estar ligados a isso, assim. E o que a gente faz quando bate esse tipo de insegurança, sabe?
Inclusive, Luana, este aspecto que você salienta é um impeditivo para muitas pessoas reconhecerem que têm depressão. Porque é como se fosse uma coisa anulando outra. Ah, mas eu sou uma pessoa de fé, eu não posso ter depressão. A gente precisa saber diferenciar as coisas. Sim, a pessoa que tem fé também tem depressão. A fé não me impede de passar pelos processos humanos, pelos desequilíbrios humanos que nós construímos. A fé, ela pode me ajudar a superar, mas não me priva de passar por aquilo.
Não nos blinda de
nada,
né? Não,
porque senão você vai entrar dentro de um contexto de injustiça. Como é que Deus blinda um e não blinda outro? Não. Todos nós estamos expostos, a gente vive com carne viva.
Vocês me deram o gancho exatamente para eu chamar um VT, porque a gente vai falar disso. A depressão e a ansiedade manifestam em pessoas dos mais diversos perfis de comportamento. Não tem a ver com classe social, com cor, com meio, com fé, com nada. Em meio à explosão de alegria que é o Rock in Rio, por exemplo, se apresentaram esse ano atrações como Luísa Sonza, Demi Lovato, Justin Bieber, que já revelaram os seus embates contra a depressão. Vamos dar uma olhada? Like a meter.
Puta vagabunda interesseira, eu fazendo meu trabalho, escutando só besteira. Sem talento, sem graça, forçada, como é me ver com milhões, dizendo que eu não valia nada.
Esse rapaz, o Justin Bieber, inclusive, é a vítima mais famosa de uma palavra que a gente aprendeu agora, falando sobre a depressão, que é a tal da psicofobia. E hoje tinha um grupo de adolescentes na minha casa e um começou a debochar do outro, chamando o outro de autista, porque estava errando no jogo. Eu dei uma aula para eles sobre isso, porque aquilo que Sabrina já falou, se debocha da dor do outro, a saúde mental, quando vivida, acaba virando meme na internet. E é uma coisa muito, muito séria. Tão séria que o rapaz anunciou realmente, depois da apresentação do Rock in Rio, a suspensão de todos os próximos shows, né? Qualquer artista
a gente,
que seja.
A gente já perdeu.
Nesse nível que está, cancelar uma turnê não é fácil. Ele, cantor canadense, numa música dele chamada Lonely, ele dá pista até desse desconforto dele, que ele fala, essa que ele estava fazendo ali, vocalizando ali, se tu... Traduzindo, né? E se você tivesse tudo, mas ninguém para ligar? Como é que fica, Larissa?
Ai, falar desse assunto para mim é bem sensível, porque eu acho que todo artista ele tem um pouco de probabilidade, de suscetibilidade a sentir e viver a depressão. Assim, o meio artístico ele é muito difícil, ele é muito hostil. A gente tem que lidar com super exposição, com julgamento. A gente tem que lidar com privações, né? A gente tem que lidar com o nosso eu profundo ali sendo colocado para fora e sujeito a um monte de intervenções de pessoas
do
lado de fora,
outros,
expectativas.
Né? Porque o processo criativo está muito ligado à melancolia.
Muito.
Então, geralmente, quem tem a aptidão artística já tem uma tendência a ser mais melancólico, a ter mais labirintos dentro de si, mais dificuldade de ver a coisa com clareza. Nem sempre o artista se cerca de pessoas boas,
bem intencionadas.
Eu lembro
diversos de Flobela Espanca, né? Sou aqui no mundo anda perdido.
Nossa, é muita ansiedade, é muita angústia. É. Por isso é tão comum perder-se nas drogas, nos remédios, no álcool.
E o artista tem que lidar com isso, com a sua saúde mental virando piada.
É.
Em rede pública, mundial.
É como se ninguém estivesse preocupado com o que a pessoa está sentindo. Uhum. Só quisessem sugar. É. Tipo, a gente só quer ver ele. Ninguém está preocupado se ele está bem, se ele está mal. Vamos lá ver o show dele. E a gente já perdeu alguns ídolos nossos, né?
O Kurt Cobain mesmo já se suicidou.
Sucumbiram a isso, né?
A gente viu a Amy saindo da casa dela, trançando as pernas, comprando uma cerveja, voltar para casa dela. E a gente, essa menina não vai durar. E a gente falava, repetia, só que ninguém fez nada.
É.
Né?
Acho que o público precisa entender que o artista não é um holograma, né?
É.
O artista é um ser que tem coração, que sente, assim. E que sente angústia, que sente dor, que sente, tem as sensações e sentimentos que as pessoas que estão daí também têm. Então...
A gente precisa admirar menos e respeitar mais. Porque o excesso de admiração também é uma clausura que faz com que o outro viva o tempo todo para a autoimagem. Isso é muito desgastante.
Sim.
Extremamente desgastante.
A esperança, e aí vem uma notícia bem boa, está nos tratamentos adequados, fala inicial do Padre Fábio. Mas tem agora uma pesquisa canadense que analisou milhares de relatos de pacientes e revela que quase 70% dos entrevistados não voltaram a experimentar sintomas após uma crise. A pesquisa é incrível. A gente vai entender um pouco mais sobre o assunto com a psicóloga Karina Fukumitsu, pós-doutora em psicologia, palestrante e escritora.
Como é que a gente pode alimentar a esperança sem ser leviano em relação ao resgate, à recuperação dos transtornos mentais? Trazendo o foco de que o primeiro passo em relação à conduta do sofrimento é que a gente possa olhar para a nossa ferida. Aí você vai me falar assim, Karina, mas como olhar para a minha ferida se eu já estou sofrendo? A primeira coisa que acontece é que, por instinto de sobrevivência, a gente não quer olhar para a dor, mas a partir da dor que a gente tem condições de olhar para a gente. Então é como se nós, né, pudéssemos considerar que aquilo que provoca sofrimento é uma porta de entrada, é um ingresso para que você olhe para você, e por isso nós temos que colocar uma lupa, porque normalmente o sofrimento cega a gente das nossas possibilidades existenciais, da nossa saída ou das nossas saídas em relação à nossa, né, sanidade, à nossa prática funcional de ser. Então, a ideia é que você possa acolher a sua dor, olhar para ela sem fugir dela, e que você possa se apropriar, porque eu tenho certeza, se você não se subestimar, você nunca vai ser a mesma pessoa. Então vai ser um marco. Todo transtorno mental é um marco para você olhar para você e você ter o direito de transformar a sua dor.
De Padre Fábio para Luana, a perda da fé em si mesmo é o fio de esperança que a gente tem que se agarrar. Porque na hora que a gente vê Luana falando que começa a sentir uma angústia que ela nunca tinha sentido na vida, estando ela no momento mais legal da vida dela, pelo que eu conheço de Luana, né? Da vida de Luana, mas a gente nunca sabe. É fundamental que se agarre nesse fio.
Com certeza. Tanto é que é muito difícil você saber onde começa uma e onde termina a outra. A fé que eu tenho em Deus e a fé que eu preciso ter em mim.
Pois elas estão relacionadas.
Então, e mesmo porque a religião que trabalha as duas coisas de forma desvinculada perde a oportunidade de antropologicamente contribuir muito para o crescimento humano. Porque a primeira fé que eu experimentei na vida não foi uma fé sobrenatural, foi uma fé natural. Eu confiei na minha mãe, eu confiei no meu pai, e os primeiros conceitos de fé que eu pude experimentar foram absolutamente ligados àquilo que é espontâneo na condição humana. Eu confiar em você, eu confiar no meu amigo, confiar na minha mãe. É ali que você começa a lançar as bases para depois você ter a capacidade de transcendência. Tanto é que é muito difícil uma pessoa que foi muito negada nos seus cuidados básicos depois acreditar em Deus.
Ah, você fala isso aqui no
livro. Num podcast que você participou, que você fala sobre fé e espiritualidade, e aí você dizendo que como acessar Deus se não em si mesmo, né?
Não tem outro
então,
jeito.
A forma de você acessar a fé é essa. E uma coisa que eu queria complementar na fala desse VT que a gente acabou de assistir é porque, além da gente ter que reconhecer essa dor, a gente precisar reconhecer em primeiro lugar, eu acho que tem uma coisa muito importante a saber. As pessoas que estão à nossa volta, e aí acrescentando também ao que Larissa já falou sobre as pessoas que estão à nossa volta e que podem ser uma rede de apoio, se a gente conseguir, né, dizer que a gente está precisando de ajuda, mas que essas pessoas tenham um entendimento da forma como isso pode ser falado, né? Tem um conceito que eu li nessas nossas pesquisas, pesquisas, que é um conceito da psicologia, que são as reavaliações, que são as formas como as outras pessoas querem diminuir a sua dor. Então, dizer, por exemplo, um marido que estava deitado com a esposa morreu dormindo, quando ele acordou, a esposa já estava morta. E ele, ao mesmo tempo, estava se culpando, porque assim, eu não estava acordado nesse momento, eu não fiz nada e tal. E aí as pessoas dizendo assim, mas pensa que pelo menos ela morreu dormindo. Então, pense pelo lado bom. E essas reavaliações, de você fazer o outro pensar pelo lado bom, você tem que entender assim, que a primeira coisa que a pessoa que está passando pela dor precisa é que a dor seja reconhecida. Depois dela ser reconhecida, ok, vamos suavizá-la. Mas deixa a pessoa ter esse momento, assim, a gente precisa ter isso. E isso é uma coisa que se passa muito no processo de luto, né?
Muito. E, inclusive, com uma dificuldade enorme, porque o outro não tolera muito tempo a nossa tristeza.
Uhum. É.
Ele quer nos alegrar, porque ele acha que nós não podemos passar por aquilo, que nós não deveríamos passar por aquilo. Quantas vezes você tem, né? Você vai contar uma coisa dolorosa que você está enfentando e outro. Não, mas agora chega. Vamos alegrar, vamos tomar uma cerveja, vamos levantar esse assunto. Mas não existe.
Isso é um
profundo desrespeito.
Uma separação.
Eu sempre digo que a melhor invenção que a humanidade fez nos últimos tempos são os velórios públicos. Porque você tem um lugar para chorar sem explicar. Você entra, chora e vai embora, não precisa nem saber quem está ali. Porque nós não temos
um cara lembrava uma autorização para chorar.
Ninguém vai perguntar por que você está chorando. Tem um defunto no meio da sala, ainda que você não conheça. Não fique muito perto, porque senão vai achar que você era amante do cara. Mas entra lá, dá uma chorada e vai embora. Porque nós não temos. Você pode observar que dentro das nossas casas, se você aparecer chorando, você tem que dizer por que você está chorando.
Por que você está chorando?
E você mesmo acabou de dizer. Às vezes eu estou chorando e eu não sei por que estou chorando. Eu estou chorando por muitos motivos. Às vezes eu estou me emocionando com uma cena que está passando numa série que eu estou vendo, mas aquele motivo está acordando o outro. Você nunca sabe o motivo da lágrima.
É o popular gatilho.
Você nunca sabe o motivo da lágrima.
A pessoa triste não é bem-vinda.
Não é bem-vinda. Você quer alegrá-la imediatamente.
As palavras podem ser cuidar, atender, acolher. Fato é que a gente precisa de um olhar mais cuidadoso para nós e para os outros, né? Tão próximos da gente. O Centro de Valorização da Vida, CVV, é um exemplo de apoio em caso de urgência maravilhoso. O trabalho deles é impecável, um trabalho de voluntários muito bem treinados e que podem te acolher, porque sabem te acolher. Então, você pode ligar no 188 ou acessar o cvv.org.br. No próximo bloco, o assunto é o livro dele, Quantos Eus Que Não São Meus. A gente vai falar de uma certa harmonização espiritual, eu adorei esse termo. Você está conseguindo lidar aí com seus muitos eus? A gente já deu pistas aqui de que camadas sempre aparecem, ainda bem, né? Vai contando com a hashtag #SaiaJustaNoGNT, por favor, que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Saia Justa hoje com o padre Fábio de Mello, que, para nossa alegria, está lançando aqui no Saia o livro Quantos Eus Que Não São Meus. Vai, Sabrina.
Gente, maravilhoso. Já compra aí. Eu vou comprar para minha mãe, o padre já vai autografar aqui. Aniversário dela.
Então, Fábio, quantos eus que não são meus?
Pois eu posso te ajudar a entender. Mas a primeira tem que responder é você.
Rapaz, são tantos. Mas eu adorei aquele trecho que eu li da semente. Eu sou muito agarrada a essa minha semente.
Claro.
A essa minha origem. E consegui, graças a muitas coisas, me manter fiel a esses frutos que ela dá. Então, eu vivo catando as minhas sementes e colhendo e plantando de novo.
É que, na maioria das pessoas, às vezes o aprendizado é muito tardio, né? Eu levo um tempo para saber o que é essencial em mim. O que daquilo me é oferecido, imposto. Aquilo que me é oferecido, imposto, que às vezes existe oferecimento, mas às vezes existe também imposição. Depende da forma como a gente é criado, né? Depende da forma
como... Você conta uma história muito triste da moça que
de
foi
Antônia.
Criada.
É,
Antônia, né?
Antônia.
Nossa, ela foi criada de uma maneira absolutamente repressiva.
Repressiva.
O eu dela nunca conseguiu aparecer.
E ela custou entender que a proteção que o pai oferecia era uma desproteção.
É.
Porque tudo parece amor.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Nas nossas relações familiares, nós levamos tempo para ter coragem de fazer uma crítica à nossa mãe. Uhum. Uma crítica honesta, responsável, que eu gosto de dizer que é o resultado do enfrentamento. Eu acho que o enfrentamento é a coisa que mais nos educa, que é quando você se posiciona diante do outro, sem gritaria, e você fala, mãe, eu não sou isso que a senhora quer que eu seja. Ô, mãe, isso que a senhora está querendo para mim... É porque a senhora quis muito para a senhora e como a senhora não teve tempo de fazer, a senhora quer me impor isso. Uhum. Ou então, mãe, este não sou eu.
É, não consigo.
Né? Não sou eu. Ah. Aquilo que é concernente à minha essência, ou então a própria maturidade de você perceber, olha, eu estou num eu temporário, eu tenho que estudar matemática. Por mais que eu não tenha nenhuma identificação com os cálculos, eu tenho que passar por eles aqui, e vou passar enquanto eu tiver que passar, para depois eu encerrar e estudar aquilo que eu quiser. O grande problema, eu dou esse exemplo no livro, o grande problema é que às vezes as pessoas transformam a própria vida emocional numa eterna aula de matemática sem gostar de matemática.
Sim. Uhum.
É a pessoa certa, porque eu acho que Deus não errou com nenhum de nós, é a pessoa certa no lugar errado, na circunstância errada.
Logo no início do livro, você fala sobre a história da Dona Lau, que eu fiquei apaixonada.
Não é? Muito
porque,
querida, Dona Lau.
Que é mostrar essa coisa de que o sonho que a gente tem na infância, muito provavelmente, é o nosso eu de verdade,
é,
né?
É, justamente.
Então, ela nutria o sonho de se tornar dentista, uhum. E, no entanto, foi cuidar da família, casou, teve filho, e fez isso durante muito tempo, de cuidar daquele espaço doméstico. E, aos 52 anos, é que ela foi realizar...
Encerrou
o sonho
ali.
De manteve esse sonho
é
vivo, né?
É, e eu acredito que a grande dificuldade das pessoas, primeiramente, é autoconhecimento. A gente tem poucas informações sobre nós. A gente vive de forma muito reativa, pouco reflexiva.
Cada vez mais.
Cada vez mais. Então, a gente reage muito rapidamente a tudo, mas a gente tem pouco tempo para a gente poder se entender.
E até para digerir as informações e o que nos chega através do saber ou da convivência com outras pessoas.
Sim, e tanto é que eu acredito que hoje o que chega das outras pessoas está sendo mais filtrado por essa geração mais jovem, que eu acho que é mais corajosa em reagir.
Assim, menos Maria vai com as outras, né?
Ao que nega. Você pode observar que são pessoas muito mais livres do que nós.
Muito mais.
Muito mais.
Essa palavra.
Elas não têm tanto apego financeiro que nós tivemos. Elas não têm tanta preocupação com o futuro que nós tivemos. Porque nós somos muito educados para esse posicionamento.
Uhum. Total.
Preventivo. Eles não. Eles estão mais acordados com o tempo presente. Então, eles acham desnecessário ter um carro. Eles acham desnecessário ter uma casa, por quê? Eles querem trabalhar com a possibilidade de mudar de ideia, de não ser essa cidade que eles escolhem.
Sim.
A gente não. A gente foi educado para ter um chão fixado e completamente negado na possibilidade de você obedecer a sua alma nômade. Porque tem gente que é nômade por natureza.
Sim.
Tem gente que não nasceu para o casamento e se casa. Tem gente que não nasceu para maternidade, tem filho.
Sim.
Aí a gente fica romantizando isso tudo depois. A gente romantiza a tragédia de não termos sido sinceros,
aí aquele,
fiéis a nós.
Aquele eu da essência
tá lá gritando socorro,
coberto
coitado.
Com essas camadas, como se fosse uma assoalho que vai passando camada de verniz, né?
Você falou uma palavra que é bem importante, né? Coragem, porque a gente vive sob a custódia do medo. E o medo faz com que a gente perca a nossa autenticidade, porque
mas
a gente
muito.
Tem medo do que a pessoa vai pensar, tem medo do que como as pessoas vão reagir sobre o nosso... Tem medo de se mostrar vulnerável. Então, o medo é o grande vilão da autenticidade, né? E, para mim, não tem como alcançar uma plenitude sem a gente poder ser o que a gente é, né? Você fala no livro também sobre os perigos dessa contestação do nosso eu, né? Quando a pessoa não aceita, não deixa que a gente se manifeste.
Porque qual que é o nosso maior temor na primeira infância? Sermos negados.
Sim.
Não sermos aceitos. Não sermos amados. Então, a nossa relação com os nossos progenitores, quando eles não entendem a nossa autenticidade, quando eles não estão dispostos a nos perceberem como são, se eles só nos interpretam como um exercício biológico de continuidade e não como uma outra pessoa que terá desejos,
vontades,
sonhos, qual é o nosso medo? Contrariá-los.
Ai,
meu Deus, a minha mãe não gosta quando eu faço isso. Tá certo. Existem processos que são educatórios, normais na vida. A mãe vai ensinar o que é certo, o que é errado. Não é bonito você maltratar alguém, não é bonito você...
Praticar violência,
alguém,
seja
praticar
qual for,
a violência, ser preconceituoso. Não estou dizendo disso. Eu estou dizendo é quando você mostra um traço da sua personalidade e o outro não valida que você tem o direito de ser aquilo. Então, você vai criando em você uma autorrejeição. Então, se meu pai não me aprova quando eu digo que quero isso, se eu tenho a rejeição da minha mãe, então eu também preciso negar, porque eu preciso ser amado. Se não tem o filtro da maturidade que me diz, dane-se, não quer me amar? A gente ainda não tem isso, a gente ainda fica querendo ser amado
filtro,
por todos.
O filtro da maturidade é o filtro da verdade, né? É de você ter
Porque às vezes a maturidade que dá isso.
Mas aí só lá na frente, né? Mas se você conseguir trabalhar a verdade das suas vontades, você ser sincero com você, isso uma criança pode ser. Eu ensino isso para o meu filho. Não finja que você não quer. Não finja,
não finja
que você
os seus
não
sentimentos.
Gostou, não finja que você não gosta, não finja que você gosta. Né? O importante é, aí tem, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é boa.
Mas eu tenho
uma frase ótima: a gente nasce livre, depois as pessoas nos educam.
Total! Vai, Sabrina.
Eu procuro o padre, sempre deixar. Eu falo assim: eu deixo minha criança conversar com a minha criança. Uhum. E eu aprendi isso quando eu estava fazendo faculdade de jornalismo e estava trabalhando em uma loja. E eu tinha acabado de largar a faculdade de dança, eu tava me perdendo, não sabia o que eu queria fazer. Aí eu comecei a fazer, chamava análise transacional. E aí você faz um roteiro da sua infância, um script da sua vida, do 0 aos 7 anos, dos seus dons, dos seus talentos, do que você gosta, do que você não gosta. E você tem que resgatar, você tem que ir lá na Sabrininha.
Sabrininha resgatar. Vive com ela.
Ela é a caixa preta. A Sabrininha é
a caixa preta.
Que vai te orientar a vida inteira.
Aí eu fui lá na Sabrininha e fiquei assim, por quê? Porque tem o ego, tem a educação dos seus pais, tem você querer agradar, tem o que os seus amigos vão achar de você, o que você... E aí você se isola disso tudo e vai lá na Sabrininha ver o que ela quer, quais são os sonhos dela. E foi isso que me libertou para eu realizar esse sonho de trabalhar na televisão, de falar, eu quero, é isso que eu quero e vou atrás.
Nasceu para isso, né?
Porque eu tinha vergonha de assumir isso para minhas amigas e para os meus amigos. Então, eu precisei ir na...
Quer dizer, você não tinha vergonha quando era criança pitiquinha,
aí
e
depois
hoje passou a ter.
Aí eu comecei
isso.
a ter vergonha, porque eu achava que eu não ia ter chance pela minha aparência, pelos meus... Eu achava que eu não ia ter chance, então...
Sua aparência realmente
não, por ser japonesa, assim, por tudo. Eu achava que eu não ia ter chance, então como eu achava que não ia ter chance e era tudo tão distante...
Você negava.
Eu preferi...
Mas é a frase genial de Milton Nascimento. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Por quê? É o que sabe de mim. A metáfora é linda. Eu tenho uma parte em mim que nunca será ocultada. Ela nunca poderá viver sob disfarce. E quanto mais eu crio situações favoráveis ao desvelamento da minha verdade, mais o menino vai tendo coragem de dizer, inclusive até mesmo para nos desmascarar naquilo que parece importante, porque hoje a gente tem vivido de forma muito estranha, né? Eu acho que as redes sociais, o nosso estilo de vida, ele nos põe o tempo todo querendo a validação do outro. Isso é doentio, nós estamos na vitrine o tempo todo, querendo ser aclamados, querendo ser curtidos,
querendo
ser visualizados. Isso, eu não sei qual é o déficit que isso pode gerar em nós, mas uma coisa é certa, aquilo que é essencial em você saberá sobreviver mesmo quando não houver nenhuma validação do outro, quando não houver nenhuma curtida. Se for um valor essencial, ele sobrevive.
Assim seja. Tem Amém. Mais uma para a gente colocar na roda, que é a Juti Juti. Tava faltando ela.
Quando eu estava viajando de carro pelo Brasil, sozinha, eu tinha um lema que me guiava em cada encontro, em cada cidade que eu chegava, em cada casa que eu entrava. Era esse o meu lema, que era: vou mostrando como sou e vou sendo como posso. A princípio, assim, pelo menos quando eu era mais nova, rolava uma atitude mais afirmativa, assim, sabe? Tipo assim, eu vou ser 100% eu mesma e quem não gostar que lide com isso. Só que aí a idade vai chegando, né? E com ela a humildade. E aí eu fui percebendo que pra mim, que não sou você, né? E eu não sei como, em que momento você tá da sua vida. Nesse momento que eu estou hoje, eu percebo que mais vale pra mim eu me conhecer e saber me adaptar do que eu me impor. Eu vivo numa casa de palha, sem luz. E aí, se eu for visitar qualquer amigo na cidade grande, ou eu me adapto, ou eu não vou visitar esse amigo, né? Porque eu não vou chegar na casa das pessoas e falar: não, ninguém pode pegar o celular, vamos dormir com o pôr do sol, nada de ligar luzes. É claro que nem sempre eu consigo, né? Às vezes eu acabo me impondo, principalmente quando eu tô na casa dos meus pais, que aí parece que joga água no Gremlin. Mas em geral, eu consigo. Cada mundo que me recebe vai receber de mim uma versão personalizada para aquele mundo. Eu não deixo de mostrar quem eu sou jamais, porque eu não sei nem fazer isso. Mas vou sendo aquela versão que as circunstâncias me permitem ser. A grande questão para mim, no final das contas, é você não se perder de você achando que aquela versão é a totalidade. Porque não é, é uma versão apenas. E nem ficar buscando se adaptar a todas as situações sem se conhecer, porque aí você tá naquela busca de pertencer e ser aceito, mas você mesmo não se conhece. Aí nesse caso você se perde também. O negócio é não se perder. Se eu conheço a minha totalidade, é ela que me ampara e que me dá a firmeza pra eu não me perder de mim, não importa que versão esteja sendo possível naquele momento.
Cara, mandou muito bem na elaboração do pensamento, porque ela é o resultado disso. Estouradérrima no YouTube, quando viu que não aguentava mais e que estava se perdendo, foi embora, pegou o carrinho, foi embora. O único momento de agarro dela à realidade, eu acho que é a gente, né?
É.
E essa ida que, de vez em quando, ela faz para a cidade grande. Mas eu sou que nem ela. Eu não saberia fingir que eu sou outra pessoa. Eu sou isso. E acho que é isso que me torna longeva na televisão há tanto tempo. Que é o que temos para hoje. É o que eu falo. E falando nos muitos eus que há em todos nós, tem um do passado nessa conversa. Bom, o Saia Justa está fazendo 20 anos, neste ano de 2022, uma graça de programa, né? Deus. Tão lindo, começou lá atrás, 20 anos, Fernanda, Yang, Deus o tenha.
Oh, gente.
Oh, meu Deus, que ai, que falta.
Que arrependimento de não ter conhecido essa
menina. Você não sabe, era
mais... Você lembra que a gente era de
WhatsApp?
Encontrar... Ah.
Eu não consigo apagar as mensagens da Fernanda até hoje, os áudios dela.
Eu não apago também, não.
Lindo.
Bom, enfim, Fernanda Yang, Mônica Waldvogel, Marisa Hort, Rita Lee e Padre Fábio de Mello estava onde? Quando elas estavam ralando aqui.
Nossa, eu virei prova contra mim, olha isso.
Pode rodar, prova contra mim.
Entra no teu quarto e acenda a luz. Abra o teu armário e descubra ali. Seu reino santo começou. Ou se ainda é sonho que não te tocou. Tira a máscara sem medo, vê por onde vão teus pés e descubra se o que crês já transformou o que tu és. Não te prendas na mentira, nem dê asas à ilusão. A verdade torna livre o coração. Toma posse, declara a vitória de Deus. Dia a dia, passo a passo, planejando a tua vida.
É pecado,
Rita. A dancinha é maravilhosa.
Maravilhoso. Menudo.
Não sei nem por onde eu começo a comentar.
Cadê essa boy
a calça,
band?
O tênis, o colar.
Ah, eu nunca me confessei, mas eu quero confessar hoje.
O tênis parece um trator, né? Um tênis, pneu de trator.
Não era tênis, era sapatênis.
Tava na moda, trator.
É, ué. O pior, gente, olha a falta de amor próprio. Fui eu que forneci esse material.
Isso é segurança de si.
Mas eu adorei.
Sabe? Ai,
mas você sabe que toda vez que eu não dou ao outro o direito de rir de mim antes de mim.
Entendeu?
Muito
maravilhoso.
Eu ri.
Muito bom, muito bom.
Mas há coisas piores.
A diversão começou agora, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre se divertir, né? Além disso aqui. Todo mundo tem direito? Tem. Tem hora certa ou errada pra cair na farra? Tem como controlar um ataque de riso da colega?
Já virou bullying já,
né? Não tem e nem deve ter. Portanto, Luana, solta a gargalhada, a gente continua. Ela estava segurando o riso, tadinha. E você, conversa com a gente usando a hashtag Saia Justa no GNT. Uma dica, não, peraí, agora segura a gargalhada de novo. Uma dica, fica ligada no episódio especial da série Desapegue, não posso esquecer de falar disso. Vai acontecer sexta-feira agora, popularmente conhecido como 9, dia 9, às 21h50, popularmente conhecido como 10 para as 10. Um horário ótimo, cabalístico, aqui no GNT. A nossa Sabrina, Close, vai ser desafiada pela Micaela Góes, Deus me defenda dessa mulher, a mostrar todo o seu potencial de organização. Ah, nenhum. Desapego da casa dos outros é sempre fácil, não é não, Sabrina?
Sempre fácil, foi lá no meu camarim. Vocês
tadinha.
Vão ver.
Ela conseguiu.
Conseguiu.
Ela é boa, mas
ela é muito
eu
boa.
Quero ela longe de mim. Ela não é pode desapegar de nada na minha casa. Estamos de volta com o Padre Fábio no nosso sofá. Diversão é um direito de todos, mas existem momentos especiais para soltar a fera que habita em nossa alma. Líderes espirituais, políticos e militantes estão sempre na mira de críticos, até mesmo na hora do lazer. Recentemente, a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, foi criticada a partir de um vídeo em que ela dança bem soltinha com amigos em uma festa dentro de uma casa, uma situação privada. Bom, e tem mais gente que passa por isso. Dá uma olhada.
O que há de tão estranho quando vemos pessoas se divertindo, pessoas como líderes espirituais, pessoas como executivos, médicos, mães, né? É interessante falar sobre isso agora, justamente agora, porque a gente está nesse ponto da história em que a gente está se observando de uma forma nunca vista, né, na nossa era. Então, é preciso entender quais são as origens dessas questões que a gente está vivendo na Terra. De tudo que a gente está passando, a gente vai precisar de usar uma atenção maior, né, para que a gente consiga realmente encontrar aí a saída.
Qualquer um de nós, independentemente da sua religião, da sua vocação, pode encontrar esse conhecimento, esse contentamento, esse voto de ser um ser humano bom, feliz e completo nesta vida, sem etiquetas, sem ignorância. E sobre isso fui julgada e muito. Uma delas foi que eu falei que eu ia fumar numa sacada e me disseram, mas a senhora fuma? E disse, e bebo. Não é? Parei de fumar, parei de beber, não por religiosa, por saúde, como qualquer ser humano.
As pessoas, médicos famosos e o padre, enfim, pessoas que têm...
Pessoas públicas.
Públicas, né? Que vão, que se divertem, que dançam, que cantam. Por que não?
Não podem se divertir.
Agora nós, por exemplo, com essa daí eu com 40, ela coitada. Ou seja, eu 40 duas vezes. A gente se diverte e muito. Agora, se alguma vez fizeram alguma crítica, foi dois trabalhos.
Passou batido, nós não estamos nem aí.
Nem aí.
Maravilhosa! Eu amo!
Muito maravilhosa. Tipo, me vejo.
Tá certíssimo.
Fábio, e aí? Tá podendo?
Na verdade, o padre, ele tem todos os ônus e nenhum bônus. Mas eu sempre vivi.
Como
muito...
você faz para se divertir?
Olha, eu...
Além do grupo de WhatsApp que você
agora,
tem
agora, por exemplo, essa semana eu fiz um show em Alfenas e logo em seguida foi o Fábio Júnior. Foi a melhor noite da vida, porque estava com todos os meus amigos reunidos, a minha banda, o show do Fábio é uma delícia,
legal.
Né? Cantamos tudo do início ao fim e eu não bebo nada, nunca bebi. Então, foi ótimo. Agora, as pessoas olham estranho, né? Dá a impressão de que eu estou num lugar errado. Eu acho que eles só querem ainda o padre no velório.
É, só querem padre lá na missa, com a batina. E a missa tem que ser meio também tristinha, não pode ser uma missa animada.
Não,
mas
hoje já está mais mudado.
Mas o teu grupo de WhatsApp com a Sabrina deve ser
maravilhoso.
Legal,
a gente se diverte, Sabrininha, a gente se diverte.
Inclusive, eles estão nos assistindo. Um beijo dois.
Eles estão, são quatro pessoas só.
É, os dois estão nos assistindo.
Eu sei, só dois, só eles dois. Estou louca para entrar no grupo.
Tem chance? Secreto.
Tem chance, Sabrina?
Tem.
A gente faz aquele link para entrar no grupo. Manda pra gente, assim, como quem não quer nada. Só pra gente entrar rápido.
Sabrina, como você faz para se divertir?
Eu me divirto
aqui,
né?
Sabrina.
Eu me divirto aqui, eu me divirto o tempo inteiro. Até na reunião de escola da Zoe, eu me divirto. Eu me divirto em todos os lugares. Mas eu adoro bater papo, conversar, jogar baralho, beber. Ai, eu faço... Eu adoro sair pra me divertir. Fui no Rock in Rio agora, essa semana, me diverti horrores com você. Ai, gente,
mas
dançar.
A Sabrina tem um preset que ela se diverte, ela bebe, ela faz as coisas, mas ela fica toda ali, ó.
Mantém.
Toda colocada, não sei o que ela faz, gente. Eu olho direito, baixa logo aqui, ó.
Não, gente.
Já fico toda desorientada.
Como é que você faz pra se divertir para além do palco?
Então, menina, eu tenho várias restrições, né? Eu fico assim, toda... Primeiro porque a gente... eu sinto que tem uma coisa em comum, às vezes, entre as mulheres, mulheres pretas, principalmente, que tem uma coisa encolhida que a gente agora que tá... cada vez mais retomando
as
esse processo,
mas a mulher
que a gente
desde pequenininha
se coloque
não pode
no lugar. Sim. Isso, então a gente chega, sempre foi assim, né? Menos, 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 porque senão é a barraqueira que fala alto, é não sei o quê. Então é tudo menos, menos, menos. E agora a gente está no processo de emancipação e de tomar espaço e se autorizar, se divertir, a falar alto, a rir, a fazer o que quiser. Mas eu sinto que eu estou nesse processo, mas sempre assim, ai meu Deus, tem alguém olhando, ai meu Deus, não sei o quê.
Sempre
eu vou fazer
manter
isso,
a linha, né?
Sempre querendo se
Laís,
manter
mas
ali.
Sabrina, fala e a gente acolhe, a gente acha ótimo, mas a Sabrina também é bem criticada.
Sou bem criticada. É, falam, cadê
é
você?
Mesmo?
É, você foi pro Rock in Rio, cadê sua filha, cadê seu marido? Desse jeito eu falei, gente, eles estão em casa, dormindo.
Lógico, o lugar onde uma criança tinha que estar, né?
Tá dormindo.
Você vai muito como trabalho também.
É.
Não, foi também pra se divertir.
Não,
qual o
seu trabalho é a sua alegria e vice-versa.
É, claro.
Qual o problema de uma mulher ir num show e tinham várias lá, sem o marido?
Nenhum problema.
Nenhum problema.
E a gente reveza. Uma hora tô eu, outra hora tá ele se divertindo e um
ele
cuidando da
tem
criança.
Tem cara de que gosta daquela...
Ele
daquela,
não gosta,
daquela
não.
Farra lá. Aquela farra lá.
É por isso que funciona esse casal, gente. É esse equilíbrio.
É o meu marido.
Ele tem 100 anos.
O Duda é igual eu. Nós nascemos velhos.
É, ele tem 100 anos.
Meu marido é um velho. Eu chamo ele de meu oxalá. Fica lá em casa.
Eu entendo perfeitamente. Eu também. Eu não aguento barulho. Eu não aguento. Eu sou muito velho.
Você não aguenta barulho?
Não. Eu gosto de sossego, eu gosto de, assim, uma roda de amigos conversando, mas muito barulho, muita coisa.
Era meu negócio.
A gente
diverte, né?
Muita
conversar
gente,
com
muito,
meu negócio, meu negócio
conversar
é
bom.
Meu negócio é samba, roda de samba.
Na festa, eu sou aquele que senta e observa. Ah, eu adoro isso.
Também. Olha aí, ó, testemunha.
Eu sou testemunha. Na festa, eu sou a testemunha.
Esse aqui é o perigo da vida da Larissa.
Tá vendo? Eu sempre fico de olho em quem não tá bebendo, que eu fico assim, ó, testemunhando.
Eu sou isso. Tô testemunhando tudo. E já testemunhei muita coisa.
Mas a gente fica com isso tudo porque tem um motivo, né? As pessoas realmente julgam, as pessoas realmente falam depois, as pessoas saem cobrando, saem falando, nossa, pra olhar como é que tava.
Não, gente, depois de saia justa, depois que minha cara apareceu, que agora as pessoas todas me conhecem, eu fui ficando mais tímida. E vocês sabem que eu não sou tímida, né, gente? Mas assim, eu fui ficando mais tímida, de tipo assim, ah, será
nada,
que eu vou me divertir
gente.
Um bocado? E aí a pessoa vai me ver estragada. Eu tenho amnésia alcoólica. Oh, eu não bebo, não.
Mas é uma crueldade. Não deveria haver julgamento para a alegria, né?
Sim.
Alegria,
gente, o programa de hoje acabou, mas você pode ter Padre Fábio de Mello com você. O livro é interessantíssimo, é uma pesquisa linda sobre os nossos eus, onde ele mergulha no novo, que é a neurociência para ele, na filosofia, que é já de costume, na teologia, que é de costume. Eu tô agarrada. Ele viu que eu tô agarrada, ó.
É, tô gostando.
Tô agarrada.
Obrigado.
Tô agarrada. Padre Fábio, volte sempre.
Volto.
Nós chamamos, padre! Nós chamamos!
Volte sempre. Você, muito obrigada pela companhia. Você vai ficar agora com o primeiro episódio da série Manga Rosa, da Cecília Amado, neta do escritor Jorge Amado. Nessa série, ela vai nos mostrar como é possível unir dois prazeres. Eu me divirto também muito com esses prazeres aí. A gastronomia e a sensualidade. Uma viagem pela Bahia, então, aí formou tudo. Manga Rosa, uma delícia. Gente, até semana que vem. Beijo. Fiquem em paz.
Comer também é bem divertido, né? Comer bastante.